palavras lindas como aquelas que o senhor Padre João Paulo Correia aqui fez. E os senhores assinavam de cruz e nunca percebiam que estavam a ser enganados? Ou antes, enquanto havia alguns euros para distribuir, não fazia mal, porque os ventos superavam de faição. Mas basta chegar os primeiros ventos de crise para se sentir as dificuldades e alguém a saltar do barco e não querer assumir as responsabilidades. Que irresponsabilidade, senhor deputado. Que irresponsabilidade. Que perante a maior crise económica que o país viveu na nossa democracia, um governo que durante os últimos 5 anos foi apoiado por vossas excelências, não tenha capacidade de apresentar um governo que responda às dificuldades do país e às dificuldades das pessoas. E que a primeira coisa que se sente é ruir os apoios que tão sólidos pareciam. Mostrando, mais uma vez, que quando há dinheiro, os senhores entendem-se. Quando há problemas, os senhores desentendem-se.
Muito obrigado, mas aí, senhor deputado, senhor já ultrapassou o seu tempo.
Termino a dizer, qual é a novidade? Nos últimos 40 anos, todos sabem que quando houve problemas, quem teve que os resolver foi o
obrigado.
Nós.
Para responder, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria agradecer as perguntas do senhor deputado Duarte Pacheco, do senhor deputado João Paulo Correia, e começar por responder ao senhor deputado Duarte Pacheco, dizendo-lhe de forma muito singela que fiquei na dúvida se a forma quase apaixonada como o PSD está a defender este orçamento do governo do Partido Socialista, se não mostra alguma tentativa de união de facto que ainda nós estamos para assistir. Com a nossa parte, não contem para esse filme. Mas, Sr. Deputado João Paulo Correia, eu creio que vale a pena nós discutirmos o essencial do que está em cima da mesa e despirmos este debate de retóricas inflamadas, de chantagens ao país. Como nós percebemos, estar à altura do momento é garantir que não nos enrolamos nem em retórica nem na chantagem. E por isso eu vou-lhe responder pelos conteúdos do que está em cima da mesa. A consciência de cada um e de cada uma de nós ditará que resposta é que nós queremos dar à seguinte pergunta. No dia em que o Orçamento de Estado for votado, se nós acreditamos que ele protegerá, durante o próximo ano inteiro de 2021, as pessoas da brutalidade da crise que se está a agigantar. Exatamente. Na nossa opinião, este Orçamento de Estado não faz. Não faz porque falha em momentos fundamentais. Como disse, a proposta de apoio social desprotege muitas pessoas, milhares delas, e o Governo não pode dizer que nós não alertamos para esse perigo porque o fizemos repetidamente, no entanto, escolheu entregar a proposta como quis fazer. Não pode ignorar que as várias contratações para o Serviço Nacional de Saúde foram todas várias vezes anunciadas e poucas vezes concretizadas. O Sr. Deputado referiu a contratação, eu vou-lhe dar conta das notícias, porque da concretização ainda não há de quase nada. Em maio eram 2.300 profissionais para o SNS, em junho eram 2.700, em agosto eram mais 4.300. Em setembro já foram mais 950 e no final, tudo espremido, em outubro era um final só 2.995. É desta realidade que nós estamos a falar no serviço fundamental num período pandémico, que é o Serviço Nacional de Saúde. Podia ser diferente, nós já alertávamos para a necessidade de contratar antes da pandemia. O que não se percebe é que depois de uma pandemia não se tem ainda mais urgência nessa contratação. Garantir que as pessoas não ficam desprotegidas na economia. Não foi apenas o Bloco de Esquerda que o reconheceu. O Sr. Primeiro-Ministro, até o Partido Socialista, reconheceram que na lei laboral há um mar de desproteção dos trabalhadores. No entanto, o que é que o Partido Socialista faz? Nem sequer no período experimental, que se provou ser um gigantesco logro às pessoas, que levou milhares para o desemprego diretamente mal começou a pandemia, nem sequer nisso o PS aceita mexer. Quando nós falamos em proteção contra
os
suprimentos...
Já ultrapassou o seu tempo, peço-lhe para sintetizar rapidamente.
Uma frase, Sr. Presidente. quando falamos de proteção para os despedimentos, não aceita mexer em quase nada. E sobre o novo banco, basta olhar as tabelas do Orçamento de Estado e nós percebemos que continua a ir a déficit e há uma resposta.
Obrigado,
que o Sr. Ministro das Finanças não consegue responder. É o buraco lá está a ser criado, quem é que vai pagar?
Exatamente.
E sobre
essa obrigado, tem mesmo que concluir.
Fica a realidade
demonstrada. Tem mais duas oportunidades. Agora o segundo grupo de questões começa com o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, queria saudá-lo por ter trazido esta declaração política sobre um tema que é naturalmente um tema relevante e que teremos oportunidade nas próximas semanas de aprofundar. Da parte do PCP já clarificámos a nossa posição em relação a esta matéria. Faremos a nossa ponderação em relação ao posicionamento e ao sentido de voto no Orçamento do Estado em função da resposta global aos problemas nacionais e não em função de chantagens e pressões, algumas das quais já hoje aqui ouvimos. Nós não somos sensíveis a esses argumentos da chantagem e da pressão a nós não nos comovem. E já fizemos uma primeira apreciação também da proposta do Orçamento. Consideramos que ela não dá resposta aos problemas estruturais do país, que não dá resposta às novas situações que a epidemia veio a colocar e que não se liberta de condicionamentos e imposições, particularmente da União Europeia, que funcionam como um garrote à resposta que o país precisa. E eu diria, senhoras e senhores deputados, que estes critérios que adiantámos não são diferentes daqueles que temos adiantado na apreciação sucessivos orçamentos do Estado. Nem sequer são critérios diferentes daqueles que utilizámos na votação do último Orçamento do Estado, que foi o Orçamento Suplementar, que o PCP votou contra. Aliás, essa ponderação que fizemos nessa altura corresponde, em muitas circunstâncias, a questões que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referiu na sua intervenção. A falta de resposta a problemas económicos e sociais dos trabalhadores, a falta de resposta à situação do desemprego, a falta de resposta a quem perdeu o seu rendimento e, simultaneamente, um conjunto de medidas de benefício ao capital foram alguns dos elementos que nós sublinhámos quando votámos contra o Orçamento Suplementar, porque entre o último Orçamento de 2020 e a pandemia e a situação em que nós estamos hoje, não passámos de um orçamento para outro. Houve um orçamento suplementar e aí o PCP sinalizou, com esta apreciação, que também hoje deixamos aqui clara, nessa altura sinalizámos que não havendo essa resposta aos problemas que se colocavam, não tínhamos problema em posicionar-nos de acordo com essa reflexão e votámos contra. E alguns dos problemas que nós hoje enfrentamos, particularmente na resposta que ficou em falta no reforço dos serviços públicos, na resposta que ficou em falta no plano económico e social, resulta da incapacidade no orçamento suplementar terem sido tomadas essas decisões. E a questão que se nos coloca é saber qual é a resposta global aos problemas nacionais que não só não se resolverão por si, terão de ser tomadas medidas para que possam efetivamente ser ultrapassados. Eles não se resolvem com normas programáticas. É preciso dar no Orçamento de Estado solução eficaz a cada uma daquelas soluções que ali se inscrevem e a resposta verdadeiramente que está por dar é da parte do Partido Socialista e do Governo. Qual é a perspectiva que tem verdadeiramente para dar essa resposta global que a proposta do Orçamento parece não conter?
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu, ouvindo a sua declaração política, eu diria mais este arrufo em que já ninguém sabe quem está a chantagear quem, eu fiquei aqui com algumas dúvidas, porque o Sr. Deputado dizia, e eu compreendo porque estamos em pandemia, diziam, esqueçam as regras habituais. Eu, em relação à pandemia, percebo que se esqueça. Agora, eu creio que o Sr. Deputado não esqueceu apenas as regras habituais, esqueceu muitas outras coisas. Porque eu ouvi dizer lá de cima que, com um ar cândido e surpreendido, que o PS não tinha cumprido algumas coisas que tinha acordado com o Bloco de Esquerda, não tinha cumprido algumas coisas que estavam no orçamento e no orçamento suplementar. Ó, Sr. Deputado, está-me realmente a dizer que 5 anos depois já vai no 6º orçamento que está a negociar. Agora, de repente, percebeu que o PS às vezes não cumpre aquilo que está no orçamento? Percebeu isso agora? Está mesmo a dizer-nos isto? Percebeu isso agora que o PS às vezes não cumpre? O PS normalmente não cumpre, desde cativações a normas programáticas já aconteceu tudo. É inacreditável que o Sr. Deputado, mais de 5 anos depois, venha dizer isto com ar surpreendido. E em segundo lugar, eu também gostava de saber em relação ao novo banco, porque disse, e eu nisso estou de acordo consigo, O que lá está é dizer que o Estado não vai emprestar ao Fundo de Resolução, mas é evidente que, de uma maneira ou de outra, o Estado vai garantir o que está no Fundo de Resolução, vai haver uma tranche para o novo banco e que isso vai ao déficit. Portanto, na realidade, na prática, o que lá está é uma engenharia financeira para fazer exatamente o habitual. Eu só me fico uma pergunta, Sr. Deputado. O Sr. Deputado votou um orçamento, aceito que discordasse, mas votou e votou a favor. Votou um orçamento com uma transferência em 2018, votou um orçamento com uma transferência para o Novo Banco em 2019 e votou um orçamento com uma transferência para o, 2000, para o Novo Banco em 2020. Esqueceu-se. Eu só gostava de perceber o que é diferente este ano. Muito obrigada.
Muito obrigado. É a vez de responder o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles e Sr. Deputado João Oliveira. A Sra. Deputada Cecília Meireles, no fundo, parece ter reconhecido este ano aquilo que nós dissemos durante muitos anos sobre o novo banco e o Fundo de Resolução. Lembramos-nos quando a líder do CDS estava na praia e assinou de cruz a resolução do BES e a criação deste problema para o Estado. E sabemos de que lado estava o CDS quando o Bloco de Esquerda denunciava que o Fundo de Resolução seria um sorvedor de dinheiros públicos para despejar no novo banco. E o CDS dizia que não. Na altura, o CDS e o PSD diziam que não. Até o PS dizia que poderia ser, agora mudou de opinião, mas o CDS e o PSD juravam que não. Ora, para essa jura, percebemos que uma realidade deitou por terra essa pretensão e esse custo está a arrebentar-nos na mão de todas e todos nós. O que nós sabemos hoje e que não sabíamos no passado é que a gestão da Lone Star era tão danosa para os dinheiros públicos. E essa suspeição que levou agora à criação de uma nova comissão de inquérito é fundamental ser esclarecida. E é exatamente por isso que nós propusemos a comissão de inquérito, ela fará o seu caminho, e exigimos que haja uma clarificação de todas as injeções e queremos consequências de proteção do dinheiro público. E exatamente por isso fazemos a proposta que fizemos e não vamos nos truques da engenharia financeira que o Partido Socialista aqui apresentou. É estranho que a senhora deputada, sobre matérias fundamentais como o Estado Social, desde a Escola Pública até ao Serviço Nacional de Saúde, sobre isso não vimos nada do CDS. Sabemos porquê? Porque a pretensão do CDS era privatizar o SNS. Sabemos como estaríamos no período pandémico se estivéssemos dependentes de um SNS emagrecido, privatizado, com os privados a fecharem as portas e as pessoas sem saberem onde é que iam. Ora, nós sabemos que essa era a pretensão do CDS e por isso está tão fora deste jogo nas soluções para o país que, percebemos, não toca no que é fundamental para a resposta à pandemia. Sr. Deputado João Oliveira, eu creio que na intervenção que fez demonstrou que há uma preocupação que partilhamos sobre a resposta que este Orçamento de Estado deve dar a um período especial. Não é um orçamento igual aos outros e o período a que está a responder não é igual aos outros. E por isso, nós temos coragem de responder neste momento e não deixar alastrar a crise económica e social, ou a consequência disso é estarmos a prometer às pessoas que estamos a proteger, na verdade, sabendo que as vamos deixar desprotegidas. E é essa a nossa consciência com esta proposta de orçamento do Estado apresentada pelo Governo. E eu, da parte do Bloco de Esquerda, a nossa posição está clara, ela é pública, não é de intransigência, até é de abertura para podermos rever os pontos de divergência, haja vontade do Governo para ir ao fundamental da resposta à vida das pessoas. Agora pergunto-lhe se acha que este orçamento, e é uma resposta que teremos acesso a ela depois nos próximos dias, que este orçamento, de facto, não faz promessas falsas às pessoas, porque essa será a pergunta que cada um, cada uma de nós, terá de responder no dia que o votar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, para uma última questão ao orador. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, partindo da intervenção que fez, e em primeiro lugar gostava de lhe perguntar o seguinte. Da parte do PAN, nós temos defendido a renegociação dos acordos do novo banco e que parece-nos que efetivamente é aquilo que poderá evitar esta sangria de dinheiro dos contribuintes para aquilo que é um poço sem fundo. Portanto, tendo em conta aquela que é a posição que o Bloco de Esquerda tem assumido nesta fase negocial com o Governo, gostaríamos de saber em que pé fica a questão da renegociação dos contratos. Em segundo lugar, gostaríamos de saber se o Bloco de Esquerda está disponível para, em sede de especialidade, contribuir para aquilo que é a revisão dos escalões de IRS e também garantir o caminho que tem que ser feito em Portugal no que diz respeito